Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos, ocupo essa tribuna no dia de hoje para tratar de um tema que afeta diretamente o interesse dos nossos trabalhadores, mas que também é de suma importância para o setor produtivo e o desenvolvimento econômico do nosso país. Refiro-me à necessidade de modernização e ajustes na política pública de emprego que são financiadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Essas políticas compõem a rede de proteção social do país e objetivam a preservação do emprego formal, base da geração da renda dos nossos trabalhadores. Do ponto de vista técnico, as políticas de emprego podem ser divididas em dois tipos, passivas e ativas. As ações passivas, destinadas ao emprego, são aquelas que buscam oferecer algum tipo de assistência financeira temporária aos trabalhadores que se encontram em situação de vulnerabilidade, que pode ser causado pelo desemprego involuntário ou por baixos salários. Nesse campo, destacam-se o seguro-desemprego e o abono salarial. Já as políticas ativas objetivam fortalecer a posição do trabalhador diante dos desafios que surgem no mercado de trabalho. São aquelas que têm como metas prolongar o tempo de permanência dos trabalhadores na condição de empregados, reduzir o tempo de recolocação dos trabalhadores desempregados, aumentar a probabilidade de inserção no mercado de trabalho e fomentar processos de geração de oportunidades de trabalho e renda. No conjunto dessas políticas, destacam-se a intermediação de mão de obra operacionalizada pelas agências do Sistema Nacional de Emprego, SINE, as ações de qualificação profissional, que foram reforçadas com o advento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, e os programas de geração de emprego e renda, tais como o Proger e o Pronaf. Cabe destacar que, enquanto o FAT aloca 99% dos seus recursos em políticas passivas de emprego, os países da OCDE apresentam uma participação mais equilibrada, investindo 59% dos seus recursos nessas políticas. Em 2013, os investimentos de intermediação da mão de obra foram de apenas R$ 117 milhões, enquanto os gastos com seguro-desemprego e abono salarial alcançaram R$ 47 bilhões. E ao longo de uma década, a participação desses gastos na proporção do PIB quase dobrou, passando de 0,51% do PIB em 2004 para 0,94% do PIB em 2014. O que explica esse crescimento tão vertiginoso a despeito da nossa taxa de desemprego cair de 13% em 2003 para 4,8% em 2014, a menor taxa da série histórica anual iniciada em 2003. Os especialistas apontam quatro principais determinantes. Dois desses fatores estão relacionados ao fortalecimento do mercado de trabalho no Brasil, o aumento do número de trabalhadores formais e o crescimento do salário real. Este último relacionado à política de valorização do salário mínimo. O número de trabalhadores ocupados passou de 80 para 95 milhões no Brasil como um todo, um aumento de 19% em 10 anos. Mais importante, a porcentagem de trabalhadores formais com carteira assinada passou de 53% para 63% dos trabalhadores ocupados nas regiões metropolitanas. Assim, o número de pessoas que têm direito ao seguro-desemprego, em caso de demissão, aumentou de 7 para 12 milhões nas regiões metropolitanas e de 25 para 39 milhões no Brasil como um todo, um aumento de mais de 50% em 10 anos. Além disso, o salário médio real do empregado formal, que é a base para cálculo do seguro-desemprego, aumentou 37% nesse período. Finalmente, o número de trabalhadores com direito ao abono salarial cresceu quase 150%, pois os aumentos do valor real do salário mínimo fizeram com que a grande parte da força de trabalho passasse a ganhar entre 1 e 2 salários mínimos, fazendo jus, portanto, ao abono. Por outro lado, os outros dois determinantes não são de caráter positivo. Primeiro, um elevado índice de rotatividade no mercado de trabalho. Nas demissões sem justa causa, esse indicador alcançou 43% em 2012. Isso significa que para cada grupo de 100 empregados, 43 são demitidos por ano. Em setores como a construção civil e a agricultura, os índices são ainda maiores, alcançando 87% e 66%, respectivamente. Além disso, a elevada taxa de rotatividade tem se concentrado na população mais jovem. Em 2013, cerca de 73% dos benefícios foram apropriados por esse grupo, cuja a disposição para a permanência no emprego é menor. Portanto, a alta rotatividade, aliada à formalização da mão de obra, pressiona os gastos com seguro-desemprego, o que exige ajustes para conter um crescimento acelerado dos dispêndios. Um outro determinante reside no aumento do número de fraudes no seguro-desemprego, identificadas em diversos estados do país, sob as mais variadas formas, que vão desde a utilização de CNPJ de empresas fantasmas, passando pela contratação de empregados ainda recebendo parcelas dos benefícios, até o uso de informações de bancos e dados do Cine para gerar encerramento dos vínculos trabalhistas falsos. Não se tem estimativa da totalidade dos custos dessas fraudes, porém, não se deve pensar que é algo desprezível. A propósito, os meios de comunicação têm repercutido ações da Polícia Federal para desbaratar e punir quadrilhas de malfeitores que em todo o Brasil manipulam informações e iludem pessoas humildes, com o objetivo de obter ilegalmente benefício do seguro-desemprego. Diante do desafio de reprimir e, sobretudo, prevenir essa sangria, peço Vânia para parafrasear Franklin Roosevelt, lembrando às autoridades competentes que o preço do progresso social é a eterna vigilância. Senhor Presidente, senhores e senhoras senadores, esse cenário nos aponta a necessidade de corrigir distorções na correção do benefício, do seguro-desemprego e do abono salarial, não apenas com o intuito de promover um ajuste fiscal de curto prazo, mas, sobretudo, na perspectiva de garantir a sustentabilidade financeira do FAT no longo prazo, o que garantirá a manutenção dos benefícios para a geração futura dos trabalhadores. Nesse sentido, senhor presidente, é que a medida provisória 665/2014 propõe medidas saneadoras que representam uma resposta às transformações estruturais em curso do mercado de trabalho e que possibilitarão ampliar o espaço fiscal para as políticas ativas de emprego. Segundo a medida, para a primeira solicitação do seguro-desemprego serão necessários 18 meses, com a carteira assinada para fazer jus ao benefício. Para a segunda, o prazo de permanência é 12 meses e, na terceira, 6 meses. Assim, a alteração tem o objetivo de beneficiar os trabalhadores mais vulneráveis em detrimento daqueles que solicitam benefícios pela primeira vez. Em 2013, 23 bilhões de reais foram gastos com seguro-desemprego, desses alocados para a população mais jovem, que representa a rotatividade no mercado de trabalho. Como já mencionado, esse valor representa 73% dos dispêndios em 2013. A medida provisória também faz alterações no seguro-desemprego destinado aos pescadores artesanais em período de defeso. O objetivo é tornar mais claro o enquadramento para fins de concessão do benefício, diferenciando aqueles que vivem exclusivamente da pesca daqueles que exercem outras atividades profissionais. Também é vedado o acúmulo de benefícios assistenciais e previdenciários como seguro-defeso. O pescador que recebe, por exemplo, auxílio-doença, não poderá receber o valor equivalente ao seguro-defeso. Além disso, será instituída uma carência de 3 anos a partir do registro oficial como pescador para que o valor seja concedido. Com isso, objetiva-se corrigir distorções, como o acúmulo de benefícios, a extensão do seguro-desemprego, do seguro-defeso, por decisão judicial, para quem não exerce de forma exclusiva a profissão de pescador, e a ausência de critérios objetivos para definição de quem efetivamente está habilitado a receber o seguro. Portanto, senhor presidente, o propósito é garantir o benefício exclusivamente a quem tem direito. Com relação ao abono salarial, pago ao trabalhador que recebeu até 2 salários mínimos, a MP em vigência prevê a elevação da carência de 1 para 6 meses ininterruptos de trabalho. Além disso, o abono será pago proporcionalmente ao tempo trabalhado, assim como ocorre com o pagamento do 13º salário. É importante destacar que, quando o abono salarial foi criado em 1990, o valor real do salário mínimo era muito baixo, cerca de US$ 81. Em 2014, esse valor alcançou uma média de US$ 325. Além disso, não tínhamos programas sociais do alcance do Bolsa Família. Portanto, o grau de vulnerabilidade social atualmente é muito menor. E também não nos parece razoável tratar de forma isonômica quem trabalhou 30 dias em relação a quem trabalhou o ano inteiro. Dessa forma, é plenamente justificável um saudável ajuste na concessão desse benefício. Finalmente, ressalto que as medidas necessárias para aprimorar as políticas públicas de emprego não se restringem ao escopo da medida. Há grandes desafios, como o de reduzir a rotatividade de mão de obra e oferecer um programa mais eficiente de intermediação e reinserção de mão de obra no mercado de trabalho. As agências do Sistema Nacional de Emprego são pouco eficientes para recolocar trabalhadores no mercado e se transformam em meros postos receptores dos pedidos de seguro-desemprego. Segundo estimativas do Ministério do Trabalho, essas agências conseguem preencher apenas 4% das vagas oferecidas e perdem de longe para as empresas que fazem seus próprios processos de recrutamento. Dos mais de 3 milhões de vagas ofertadas, pelas empresas por meio do Cine, apenas 800 mil foram ocupadas em 2013. A conclusão é que o sistema precisa ser reestruturado para padronizar o atendimento e fazer uma conexão mais direta entre a política de concessão do benefício e a qualificação dos trabalhadores desempregados, por meio de cursos de qualificação profissional, como os oferecidos pelo Pronatec. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, parece-nos evidente que tão importante quanto a criação de um programa ou de uma política pública é o seu redesenho em função das mudanças econômicas e sociais que ocorrem ao longo do tempo. Afinal de contas, a sua própria efetividade é determinante para que o público-alvo seja revisto. Nesse contexto, torna-se necessário reduzir as despesas do fato com políticas passivas para investir no fortalecimento de políticas ativas, pois estas têm impacto direto no aumento da produtividade do trabalhador e da economia, o que gera maiores ganhos de bem-estar para toda a população a longo prazo. Senhor presidente, tive a oportunidade de debater com o senhor rapidamente sobre esse tema e temos a certeza que, através do debate nessa casa, conseguiremos trazer soluções que, sem dúvida alguma, irão garantir a médio e longo prazo a sustentabilidade do FAT, que é, sem dúvida nenhuma, um grande patrimônio do trabalhador brasileiro. Muito obrigado.